para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta para falar agora com o mercado de café. A gente acompanhou aí na última semana uma valorização bastante expressiva, os preços ultrapassaram aí o 1,50 lá na Bolsa de Nova York, o café Conilon acompanhou também em Londres. E segundo a gente ouve aí no mercado, há várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que justificaram essa explosão nos preços. Mas hoje, nessa segunda-feira, o mercado recua um pouquinho, devolve parte dos ganhos dos últimos dias. Para a gente entender o que está acontecendo, eu convido agora então é o Guilherme Moura. Ele fala em nome do Rabobank. Seja bem-vindo, Guilherme.
Boa tarde, Virgínia, e boa tarde a todos.
Guilherme, acho que não tem como a gente não começar essa entrevista falando um pouquinho do que aconteceu na semana passada. Os preços explodiram bastante. Muito se falou no mercado por questões de problemas não só no Brasil, mas também na Colômbia. É uma série de protestos que vem impactando diretamente a logística por lá. Como é que você avaliou tudo isso que aconteceu? O preço subiu muito num período muito curto, né? Como é que você faz a sua avaliação aí dessa última semana?
Não, exatamente, Virgínia. Acho que você resumiu bem os acontecimentos no mercado, né? Então, eu acho que começa com boas notícias a respeito da demanda, né? A gente, recentemente a Nestlé divulgou relatórios muito otimistas com relação à demanda, principalmente dentro do lar. Aí, logo na sequência, veio a Starbucks, que também anunciou ótimos resultados, principalmente para o consumo fora do lar, então não só globalmente, como nos Estados Unidos em especial, também anunciando boas perspectivas para a demanda. E aí, na sequência disso tudo, a gente veio com as questões de oferta, né? O Brasil, acho que a gente já vem discutindo há um certo tempo, né, sobre os impactos que a gente vai ter nessa colheita que está se iniciando agora em maio, mas eu acho que o que engatilhou realmente toda essa sequência de preços, né, altas nos preços, foi a questão da Colômbia, que até então pouco estava sendo repercutido. Então aí a gente viu que realmente os embarques de café eles começaram a ser impactados. Lembrando que a Colômbia, né, Virgínia, ele é responsável por quase cerca de 10% aí das exportações mensais de café. Então é significativo, é representativo e o mercado entendeu isso como um possível problema na oferta, né?
E Guilherme, a gente sabe que na semana passada tinha esses problemas por conta dos protestos, mas as notícias mais recentes, você tem algum dado novo referente à Colômbia? As coisas melhoraram por lá? Ou a gente continua naquele impasse sem entender muito bem o que de fato está acontecendo com as embarcações?
Exato, Virgínia. Acho que o protesto ele já está acontecendo mais ou um pouco mais de 12 dias, né? Então, até então, a gente ouvia falar muito pouco, né, sobre o impacto logístico, isso dentro do trânsito de café na Colômbia, e acabou repercutindo com um anúncio, né, uma entrevista do presidente da FNC, comentando que os embarques de café, o movimento de café, ele estava paralisado. Até o momento, a gente não tem nenhuma atualização, né, sobre as soluções ou possível adequação aí dessa parte logística, até mesmo dos protestos, né? Mas acho que o principal que a gente já se ouve, já foi noticiado, é que o presidente da Colômbia já retirou essa reforma, né? Então, já trocou também o ministro da Economia. Então, acho que é uma questão de tempo para um diálogo e uma solução aí pensando aí no curto prazo até, né, Virgínia?
E Guilherme, falando um pouquinho agora então sobre a variação de hoje, o mercado devolve parte dos ganhos da semana passada. É aquele movimento que a gente fala sempre, né? Tudo que sobe uma hora vai voltar. Cai agora, nesse momento, 460 pontos o contrato para julho, ficando a 1,48. Essa movimentação, na sua análise, ela também já era esperada? E se o mercado ainda tem fôlego para voltar a operar acima de 1,50, como aconteceu nos últimos dias?
Bom, Virgínia, quando a gente fala de fundamentos, em especial de curto prazo, né, eu acho que além de tudo isso que aconteceu ao longo da semana passada, a gente também teve a questão da apreciação do real, né, que quando a gente põe na balança, ele também acaba contribuindo, tem a sua parcela de contribuição. Outro movimento que eu destacaria também seria a participação dos fundos não comerciais, né, nesse jogo, nesse mercado de café, que a gente viu que eles estão aumentando gradativamente sua participação, embora na última semana aumentou pouco, né, vamos colocar dessa forma. Mas se a gente for analisar o histórico, né, a gente começou, abriu aí com um pouco mais de 6 mil contratos comprados, né, posição líquida comprada, e começa aí o mês de maio com quase 34 mil. Então, foi uma mudança bem abrupta, bem repentina. E também no final, Virgínia, a gente viu que quando toda vez que a gente tem uma movimentação muito brusca, né, a tendência do mercado é realizar os ganhos. E acho que é um pouco do que a gente está enxergando hoje, nesse dia de hoje, inclusive.
E Guilherme, mas no longo prazo, a gente sabe que a safra do Brasil começa a ser colhida daqui a pouquinho, já tem um ou outro produtor colhendo, a gente vai começar a entender de fato o que acontece para essa produção. A gente tem fôlego para subir mais? Ainda há espaço? O cenário é para preços firmes em Nova York ou pode ter um recuo, na mesma proporção que a gente subiu?
Bom, Virginia, algo que a gente vem comentando, não só com o mercado, mas também com os nossos clientes, é que esse segundo trimestre, o terceiro trimestre, eles tendem a ser um momento aí de preços firmes. E aí, com tranquilidade, porque a gente sabe que a demanda, e aí, até entrando de novo nessa questão da demanda, ela vem aquecendo, né? Ela vem se aquecendo, ela vem ganhando mais força. E aí, no segundo semestre, a gente já começa a encarar aí uma realidade que é o problema de oferta aqui do Brasil, né? Então, claramente a gente enxerga aí uma possibilidade aí de uma sustentação dos preços aí, pensando no Q2 e Q3 esse ano. Então, a gente não vê o porquê aí um recuo muito abrupto aí no mercado de café. Inclusive, julho, como a gente mesmo sabe, começa o período de inverno e com isso começa aí uma volatilidade aí com um ingrediente de clima, né? E aí, falando especificamente em geada, embora não seja possível fazer uma previsão de geada propriamente, né, Virgínia? Então, a gente acredita aí que esse inverno brasileiro aí, ele continua bem volátil aí, com capacidade aí de a gente voltar a ver esses preços aí superando US$ 1,50 de novo.
E Guilherme, o Rabobank tem alguma atualização daquela estimativa de quebra para esse ano? Com que número vocês estão trabalhando?
Bom, Virgínia, até o momento a gente ainda mantém o mesmo número, né? Até porque a gente não tem como premissa ficar alterando muitos números sem ter efetivamente dados concretos, né? Então, eu acho que esse começo de maio e especialmente começo de junho, eles vão guiar bastante, eles vão dar um norte do que a gente pode esperar da safra, né? Lembrando que março e abril a gente teve períodos aí com chuvas abaixo da média, e aí acaba prejudicando essa fase final de enchimento de grão. Então, possivelmente, além da qualidade, né, a gente pode ter muito grão xoxo na colheita, e isso pode acabar impactando em uma perda aí de produtividade adicional. Por enquanto, a gente ainda continua com cautela, monitorando bastante o mercado, mas até o momento a gente mantém a nossa estimativa aí de quebra de quase 27% para o Arábica e um incremento de 10% no Conilon, mais ou menos, né? Então, isso daí totalizaria em torno de 56,2 milhões de sacas.
Guilherme, inclusive você puxou o gancho do Conilon. Em Londres, o mercado acompanhou também, né? As últimas altas. Hoje devolve um pouquinho. O cenário para o produtor de café Conilon é o mesmo? É essa mesma condição que você acabou de retratar para a gente para o Arábica? Ou tem alguma coisa de diferente, alguma informação do Vietnã, algum ponto diferente que pode impactar nos preços aí nos próximos dias?
Bom, Virgínia, para falar a verdade, quando a gente entra no mercado de Conilon, a gente, lógico, não tem como comentar do Vietnã, e realmente o Vietnã ele tem alguns problemas provenientes da atual safra, né? Ele colheu agora no final do ano passado, começo desse ano, uma safra aí mais ou menos entre 5 e 10% menor, e tudo isso a gente pode acabar vendo, observa também no, no, nas exportações, né? Quando a gente analisa o ano safra, né, outubro a setembro, a gente pode ver que as exportações de outubro a março, no Vietnã, outubro a abril, perdão, no Vietnã, eles estão quase 26% menores. Então, realmente, acaba refletindo nessa disponibilidade de café Conilon no mercado. Porém, do outro lado, Virgínia, a gente tem aí uma boa safra brasileira do ano passado, potencialmente uma boa safra desse ano. Em paralelo, a gente também tem Uganda, né, que é o principal produtor africano desse tipo de café, também surpreendendo com seus números, né? Então, a gente tem uma espécie de forças aí, tanto de um lado para menos, né, menos café disponível, mas a gente tem Uganda e Brasil aí com potencial muito bom. Por isso que a gente está vendo esse mercado flutuando bastante, né? Ganhos e perdas, mas a situação é mais favorável para o café Conilon.
E Guilherme, como é que se comportou o mercado físico nesses últimos dias? Tem saído negócio? Os preços continuam atrativos para o produtor, como a gente conversou da última vez? Como é que você avalia?
Bom, Virgínia, acho que alguns meses atrás, se a gente falasse de café R$ 800, muita gente ia falar que ia vender, né? E agora é a situação que a gente está passando. O produtor, quando olha para sua lavoura, provavelmente pensa que o preço do café pode subir mais. E realmente é o momento de fazer as contas, né? Realmente os custos de produção eles subiram no, no, nos últimos meses, né? Tanto pela inflação, mas também combustíveis, mão de obra. São ativos aí que subiram bastante. Então, eu acho que o produtor ele tem que fazer bastante a conta e realmente analisar aí os seus custos. Mas realmente, café R$ 800 ou acima, né? Realmente são preços aí que trazem uma remuneração bem positiva aí para o produtor de café. E a tendência é que a gente mantenha aí essa remuneração ao longo aí desse ano ainda, né, Virgínia? Lembrando que a depreciação do real, por mais que ele tenha ganhado um pouco de força nas últimas semanas, esse patamar de real ainda favorece bastante os preços de café em moeda local.
Guilherme, falando um pouquinho de consumo, esse avanço da vacinação nos Estados Unidos, Brasil também caminhando, a gente tem Inglaterra, traz aí um cenário positivo para o mercado de café também, quando a gente fala em formação de preços lá em Nova York.
Realmente, Virgínia, quando a gente ampliando, né, essa onda de vacinação, ela realmente melhora a economia e, consequentemente, quando a gente fala de economia, a gente fala do comércio e o consumo fora do lar. Então, é exatamente um pouco do que a gente está querendo passar a mensagem, né? É exatamente que ao longo do segundo semestre, provavelmente a gente tenha uma ampla vacinação, né? A população ela tenha vacinado e seja possível reabrir o comércio em moldes semelhantes ao que a gente via antes da pandemia, né, Virgínia? Então, por aí a gente vê que a perspectiva para a demanda ela é bem positiva. Por outro lado, Virgínia, eu acho que algo que a gente vem monitorando e vem até trazendo uma certa preocupação é que para os torrefadores o custo da matéria-prima subiu bastante, né? Então, a gente está passando por uma onda inflacionária aí no, nas commodities, né? E realmente o torrefador, né, ou a cafeteria propriamente que compra a matéria-prima, ela vai ter que começar a fazer alguns trade-offs, algumas escolhas, que inclusive está comprando a matéria-prima cara, mas será que ele vai repassar, o quanto que ele vai repassar para o consumidor? E quanto que isso pode impactar no consumo, né, Virginia? São algumas variáveis que a gente tem que continuar monitorando, porém o preço do café, em especial, ele subiu bastante nos últimos, vamos colocar assim, né, desde do começo de 2021, e agora a gente vai começar a entender um pouco melhor como que vai se dar essa dinâmica na demanda, mas preocupa sim, pensando do lado do torrefador.
Guilherme, a gente tem muita coisa acontecendo para o mercado, tem muito fator interno, externo, mas é possível a gente tentar desenhar o que deve acontecer aí nessa semana para o produtor?
Bom, Virgínia, eu acho que semana passada a gente estava no olho do furacão, né? Tudo foi lançado assim de uma forma bem rápida. Agora o mercado está, de certa forma, se acomodando. E assim, a gente está esperando agora que os preços de café eles continuem nesses moldes, nesses patamares aí, né? A gente até subiu um pouco o nosso range de preço aí, falando um pouco de entre 1,30 e 1,55, né? Que é um pouco do que o. A commodity, né, o preço de café ele possa oscilar. E aí eu acho que ao longo desse, pensando no curto prazo, ele tende a ficar nesses moldes. Claro que se vier alguma notícia um pouco mais polêmica, um pouco mais preocupante da Colômbia, por exemplo, isso pode causar um pouco de impacto no mercado, né? Então, preços flutuando bastante. E também aí acho que nas próximas semanas o que vai mandar no preço do café também é essa questão do Brasil, né? O quanto que a gente vai perder ou não nessa fase inicial de colheita, e lembrando que a gente começou a colheita agora.
Perfeito. Guilherme, obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Deixo o convite aberto. Você sabe que o Rabobank, você é sempre muito bem-vindo aqui no NA.
Claro, Virgínia, eu que agradeço o convite e estamos à disposição.
Portanto, essa foi a nossa conversa com o analista de mercado, Guilherme Moura, que trouxe para a gente aí uma análise do mercado de café, que após registrar bastante, que após registrar altas bastante expressivas na semana passada, hoje, nessa segunda-feira, dia 10 de maio, recua um pouquinho. Os contratos caem nesse momento pouco mais de 400 pontos lá em Nova York, um movimento que já era esperado pelo analista por conta dessa valorização tão repentina nos últimos dias. Dos lados dos fundamentos, o Guilherme trouxe que o mercado tende a continuar com os preços firmes nesses próximos dias por conta da quebra de safra no Brasil, mas também por conta dos problemas na Colômbia. Como você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, o produtor enfrenta lá um problema muito sério de logística por conta dos protestos contra as reformas tributárias que o governo tinha proposto. O governo já retirou a medida que tinha sido proposta para a população, mas ainda assim os protestos eles continuam. E segundo um produtor diretamente lá da Colômbia, trouxe para a gente aqui para o NA, além dos problemas logísticos, o problema é muito sério para o lado da produção. Choveu demais lá no período em que a planta precisava de um clima mais seco, então a gente tem problema, deve ter uma baixa de pelo menos 50% na produção colombiana, segundo o próprio Juan, que falou com a gente aqui no Notícias Agrícolas na última sexta-feira. Bom, quanto aos preços, o Guilherme trouxe que o mercado pode sim apresentar certa volatilidade, mas de modo geral, no curto prazo, a tendência é para preços firmes daqui para frente. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já a gente está de volta.